Coquetel Molotov.
Programa Coquetel Molotov de volta aqui na Rádio Universitária FM 99,9. Sempre de segunda a quinta-feira, de 3 às 4 horas, e aos sábados, de 2 às 4. Hoje temos a grande honra de receber a banda de Portugal, Clan. Exatamente, uma banda que vem do outro lado do Atlântico, lá da terrinha, onde vamos conversar a respeito de sua carreira de mais de 20 anos, muitos discos lançados, um disco lançado no ano passado também, e enfim. Por favor, Helder, Manuela, deem aí boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo agora.
Olá, boa tarde. Estamos bem? Está uma bela tarde aqui no nosso cantinho. Nós estamos numa zona mais norte de Portugal, assim, no meio do campo, estamos muito confortáveis.
Pois é, para quem não conhece, apesar de já ter ouvido aqui nossa programação Músicas da Clan, é uma banda que já existe desde os anos 90 e está prestes a completar 25 anos do primeiro disco, não é isso, gente?
É isso mesmo. É, o tempo passa a correr quando nos atiram essa data de tantos anos de carreira à cara. Ficamos um bocadinho assustados porque não demos conta que tivessem passado tantos anos assim, mas foram bons anos de gravar vários discos, muitos concertos, principalmente de muitos encontros artísticos também interessantes com as pessoas que escrevem as canções connosco, com outros artistas e parceiros que encontramos em palco. Por isso foram anos cheios de muitas aventuras musicais. Acho que por isso também passaram tão rápido.
Sim, nunca paramos de fazer discos e projetos, portanto é uma coisa sempre em movimento, nunca sentimos aquela coisa de parar durante um ano.
E olhar para o passado.
Não temos muito essa perspectiva também. Sim. De olhar para o passado, como estavas a dizer. Portanto, estamos sempre a pensar o que é que vamos fazer a seguir, qual é o nosso próximo passo, o que é que nos pode divertir mais depois de tantas coisas que já fizemos, e há sempre muita coisa para fazer nova, há muita coisa para descobrir.
Pois é, isso é que é interessante numa banda que já existe há tanto tempo, porque você vai notando um pouco de mudanças no som do grupo em cada disco. E é um reflexo de cada período em que estavam vivendo e compondo também. Então, o que é que vocês sentem assim em cada disco, quando olham até para tocar ao vivo? Tipo, eita, essa música é mais antiga. Como a gente coloca no repertório, com uma nova roupagem, com o jeito do atual disco? Como é que vocês estão fazendo?
É, costuma acontecer um pouco isso. O repertório que nós usamos em cada diversão normalmente baseia-se muito sempre no último disco, é assim uma grande percentagem. Nós gostamos muito de tocar sempre as músicas todas ou quase todas do disco que acabou de sair, e depois todas as outras canções que acabam por integrar o repertório nós escolhemos com base no último disco. Portanto, tem que ser coisas que funcionem bem com as últimas músicas,
que tenham a mesma temperatura.
Sim, a mesma temperatura, até mais com as letras, porque instrumentalmente, em muitos casos, nós conseguimos, por vezes, dar a volta às canções e torná-las mais próximas do que estamos a fazer agora. Noutros casos, não é preciso isso de todo. Mas depois há sempre também algumas canções que quase que têm uma vida própria, que são canções que foram cá em Portugal muito tocadas na rádio e foram muito importantes para nós, de carreira.
E que são muito importantes para os nossos fãs também.
São importantes para os fãs, portanto há assim meia dúzia de canções que...
São obrigatórias.
Sim, quase obrigatórias, se bem que a gente às vezes não toca algumas das canções mais importantes e às vezes os fãs depois cobram.
Reclamam
muito para a gente não fazer isso, mas... tentamos também integrá-las sempre, mesmo assim, com as canções do novo disco. Quando não conseguimos, muitas vezes tocamos essas canções no encore de um concerto e não os colocamos no alinhamento principal, mas também não queremos deixar as pessoas tão tristes por não ouvirem canções que querem ouvir, não é?
Pois é, e aí o que acontece? A Clan ainda é uma dessas bandas que ainda veio ao Brasil algumas vezes antes desse período pandêmico todinho, né? Então, sim. Que lembranças vocês têm dos shows daqui, das lembranças de parceiros e pessoas que também ajudaram vocês aqui no Brasil?
Ah, são ótimas lembranças, foram sempre belas aventuras. Como eram, como eram também ocasiões especiais, porque não é assim tão frequente podermos ir até o outro lado do Atlântico e visitar o nosso país irmão para tocar, para levar a nossa música, eram sempre ocasiões muito celebradas por nós, muito importantes. A primeira de todas foi ainda no século passado, em 1999, e fizemos dois shows no Sesc Pompeia, em São Paulo, e foram muito divertidos, gostámos muito da experiência. Íamos um bocadinho com receio que não entendessem bem as letras, porque tínhamos ouvido dizer que de vez em quando o público brasileiro não percebia o sotaque lusitano. Mas curiosamente correu bem e entendemos bem, e eles perceberam as letras todas. Inclusivamente vieram perguntar-nos depois se eu tinha cantado com um sotaque mais próximo do brasileiro, porque tinha percebido tudo. E foi também uma ocasião muito especial para nós, porque pudemos conhecer pessoalmente o Arnaldo Antunes. Uhum. Nós tínhamos feito à distância uma primeira parceria, a canção H2 Homem, que estreámos aí em São Paulo nessa ocasião. Então pudemos estar com ele, mostrar-lhe a canção ao vivo, e depois tivemos um dia muito longo em casa do Arnaldo, em grande conversa.
Maravilha.
Muitas informações sobre música brasileira. Viemos lá com uma lista gigantesca de discos fundamentais que tínhamos que ir procurar. Fomos logo depois para uma das ruas aí de São Paulo, que tinha uma loja de discos muito pequenina, mas muito recheada. Sim.
Na altura, apesar de nós já conhecíamos algumas coisas, agora estamos a falar para Recife. Claro que o Chico Science e a Nação Zumbi eram grupos que nós, no meio da música, não é que fosse um grupo muito conhecido em Portugal, mas uhum. quem gostava de música conhecia, era uma coisa muito forte. E quando fomos em 99, era uma coisa que ainda era muito forte, o Mangue Beat, e tivemos uhum. a oportunidade. Eu acho que até foi nesse ano que fomos ver um concerto do Mundo Livre, S.A., que sim, eu ainda não sei se ainda existe. Mas conhecemos muita coisa, Mombojó, o Otto, claro, também, que foi já uhum. teve em Portugal. Então, havia aí uma geração nessa altura que estava a fervilhar com música nova.
Música nova.
E foi também muito interessante para nós estarmos aí no Brasil nesse momento. Muita música de Pernambuco. Era acontecer. Nós ouvíamos música de Pernambuco, com as raízes também das coisas de Pernambuco, era muito interessante.
Então foi assim uma injeção dessa música nova que fomos vendo e ouvindo uhum. ali, e depois as também mais antigas que o Arnaldo nos foi indicando, mais da história da música brasileira, muito interessante também. E depois a segunda vez que voltámos ao Brasil já foi em 2006 uhum. e foi para o Nordeste mesmo.
Sim, sim.
Nós fizemos um show em Recife, num sítio chamado OK, qualquer coisa.
Sim, foi. Exatamente.
Exato. E depois fomos numa van muito, muito, muito simpático, com um motorista muito simpático que foi connosco, até Garanhuns, para tocar no Festival de Inverno de Garanhuns. E tocámos na mesma noite que Los Hermanos. E eles, muito simpáticos, foram assim uns doces, gostaram muito do nosso show e convidaram-nos para ir no dia seguinte com eles para Natal, para fazer a primeira parte do show de Los Hermanos em Natal.
Ou seja, uma turnê que vai se desdobrando e conhece vários artistas por pessoas.
Foi a bela aventura nordestina, foi uma maravilha mesmo. E depois culminou no Recife de novo, noutra sala, o Downtown, qualquer coisa.
Não lembro.
Exato, acho que é isso. Mas temos belíssimas memórias dessa.
Já voltámos ao Brasil mais tarde, porque entretanto fomos também criando mais amizades e mais parcerias, uhum. uma muito importante com o Espaço Sul também, uhum. com quem temos feito várias músicas em conjunto e parcerias. A Manuela já entrou no disco do Espaço Sul.
A Fernanda também já cantou num álbum nosso também.
Eu já fiz muitas músicas com o João Ulloa. E também tivemos algum contacto muito próximo com o Zé Cabaleiro.
Sim.
Foi uma coisa que fomos sempre muito naturalmente conhecendo e criando amizades. E foi sempre uma coisa muito mais por causa dessas amizades que nós nos fomos juntando. Nunca foi uma coisa de
estratégia de
editor ou coisa assim. Aliás, acho que nunca envolveu editora nenhuma, foi sempre nós um bocadinho a decidir fazer este encontro. Uhum. E acabamos por nos tornar muito amigos e até hoje continuamos a fazer música juntos, muitas vezes.
Sim, ainda neste último álbum que lançámos ainda durante a pandemia, na primeira fase da pandemia.
Isso era algo que eu queria falar. É assim, tantos momentos para lançar um disco e lançá-lo em maio do ano passado, no meio do começo da pandemia, assim, todo mundo em seu lockdown e vocês lançando o Véspera. E depois, tipo, tá, ok, lançou o disco. E agora, como divulga? Como faz para as pessoas conhecerem as músicas, uma vez que está todo mundo ouvindo mais coisas em casa e também todo mundo sem muita atenção, porque tudo está online, né?
É verdade, é verdade. Nós ficámos um bocadinho, quando a pandemia surgiu aqui em Portugal, que foi em março do ano passado, nós estávamos mesmo nos últimos preparativos de edição do disco, a preparar a sessão fotográfica, tínhamos mandado o disco para a fábrica, estava a ser produzido nesse momento. Então, nas primeiras semanas, ficámos assim um bocadinho sem saber se lançávamos ou não, porque para nós, que somos uma banda que gosta muito do palco e onde as canções fazem muito sentido vividas no palco, era muito estranho lançar um disco e não poder começar a digressão desse disco. Mas por outro lado, tínhamos um conjunto de canções que estavam tão ligadas ao momento que estávamos a viver, com canções que quase descreviam literalmente a sensação de claustrofobia que sentíamos naquela altura, por exemplo, a canção Armário, que fala disso, dessa coisa de ter medo de sair à rua, mas também ter falta de ar, ou a canção Sinais, que abre o disco, que é assim, uma canção de anúncio de alguma coisa estranha que vai acontecer e que ninguém está a perceber o que é que se passa à volta. Portanto, havia tanto material neste álbum que se identificava com o que estávamos todos a viver naquela altura, que era estranho para nós não o partilharmos. Sim. Pronto, isso obrigou, claro, a que nós tivéssemos que pensar em outras estratégias de comunicar o trabalho. Fizemos vídeos caseiros, versões caseiras de algumas das canções do Véspera. E depois, felizmente, as coisas correram bem nessa primeira fase da pandemia em Portugal e houve a possibilidade de abrir os teatros logo no mês de junho. E então conseguimos, apesar de tudo, não ter que esperar muito para subir aos palcos e mostrar as canções onde a gente gosta mais de as mostrar.
Depois fechou tudo outra vez.
Exato, né? Depois chegou este novo ano e pum.
E agora está a abrir tudo outra vez.
Sim, ontem, há dois dias atrás fizemos o primeiro show deste ano. Finalmente voltaram as coisas ao normal, mais ou menos, né? É tocar sempre em salas com pessoas mascaradas e com muita distância entre elas, portanto é sempre uma atmosfera um bocadinho diferente, particular. Mas apesar de tudo, sente-se a alegria partilhada de estar num espetáculo ao vivo.
É, nesse novo normal tem muitas coisas de aprendizado também e de coisas que vão levar para mudar a vida das pessoas daqui em diante. Então, isso também afetou para vocês, assim, novas composições, novos olhares, o que fazer também em termos de banda, ou até mesmo uma autorreflexão de tipo, eita, estamos trabalhando com música em meio de um período conturbado, como a gente trabalha agora, né?
Sim.
Isso acontece sempre um pouco, né? Que mesmo quando decidimos lançar o disco, estávamos todos nós também meios atordoados com tudo o que estava a acontecer. Aliás, não lançamos logo também por causa disso, porque ninguém queria pensar em música, nós não queríamos pensar em música, estávamos todos a pensar o que é que está a acontecer no mundo, vamos todos morrer, estávamos todos sem saber o que é que ia acontecer, não é? Mas a partir do momento que as coisas começaram a ganhar forma e a termos mais consciência do que é que estava a passar, pronto, parecemos que a música era importante e continuamos a achar isso um pouco, acho que não nos podemos desligar de tudo, temos que tentar com o máximo de segurança, obviamente, né? Manter-nos conectados no nosso caso com a música, com a arte em si, porque senão não temos nada, não é? Porque as pessoas estão todas em casa fechadas há muito tempo, sem poder sair, sem poder apanhar ar, é muito pesado. E acho que a música e a arte em si pode ajudar muito a curar alguma depressão de estar tanto tempo parado, sem tempo para fazer nada.
Não, é curioso que nós, quando começámos a trabalhar neste disco, já foi em 2018, portanto não fazíamos ideia que vinha aí uma pandemia, mas já sentíamos que o mundo estava doente à nossa volta, não é? Porque não são só as crises sanitárias que são causa da doença no planeta. O planeta está doente por causa da crise climática, do desequilíbrio dos ecossistemas em todo o planeta, está a ser envenenado em tudo quanto é sítio, intoxicado em tudo quanto é lado. Pois há muita violência no mundo, a intolerância a crescer, ódios que nós achávamos que eram antigos que estão a ressurgir. Portanto, já vínhamos, quando começámos a trabalhar neste disco, já vínhamos pensando nessa pertinência. Porquê fazer música quando o mundo está tão doente? Né? Se calhar é mais importante fazer voluntariado ou uma coisa assim qualquer. Mas, na verdade, acho que a coisa mais importante para se poder resistir a um mundo que está doente é teres alguma esperança que as coisas mudam e fazeres aquilo que tu sabes fazer melhor e fazê-lo de uma maneira inteira e franca e apaixonada. E acho que foi isso também que de alguma forma alimentou a construção deste disco e depois acabou por ter ainda mais sentido quando se concretizou a doença maior do planeta numa doença real, né, numa pandemia que avalou a nossa casa comum inteira, não é?
A outra coisa também que é importante ressaltar, Manuela, é que, por exemplo, no começo da banda, quando vocês surgiram, foi durante um período em que o rock e a cena mundial era de um jeito, né? Essa coisa que a gente estava falando, né? Uma das mudanças. E hoje em dia a gente vê muita exigência de representatividade feminina na música, nas bandas, no rock, na cena pop. Você vê muitas cantoras em carreira solo, mas ainda o rock foi um pouco definhando, talvez, ao longo das décadas, né? E hoje em dia você ainda vê uma banda que dura essas gerações e que, de certa forma, também já vinha com essa representatividade de ter uma mulher vocalista, vocal junto com guitarra, bateria, tanta gente, né? Então, como é estar meio que na vanguarda desse movimento, talvez, assim?
Eu confesso que, não é que eu não me sinta mulher, mas não é uma coisa que me lembre sempre quando estou a trabalhar com os clãs, não é? Tipo, eu sou uma mulher, eu estou aqui a representar a causa feminina. Porque eles são bons rapazes e respeitam-me e tratam-me como uma igual, como uma companheira, como deve ser. Mas é verdade que não é comum ver muitas mulheres protagonistas em várias áreas, não só na música, na política então, cada vez devia haver mais, porque eu acho que faz diferença. Mas é algo, acho que é algo que é importante para, principalmente para jovens raparigas que vão assistir a um concerto e que de repente vêem alguém do seu género ali a saltar e a cantar e a fazer rock and roll. Nós perdemos a tua imagem, não sei se se perdemos o áudio também. Não. Ainda nos ouves? Alô?
Oi. Estava ouvindo, mas eu acho que deu uma cortada na conexão.
Ok.
Mas eu acho que consigo recuperar, porque quando eu coloco para gravar por aqui, ele pega de todo jeito.
Ok.
Mas pode retomar para a gente não ter problemas na hora de editar.
O que é mais importante, ou que eu sinto que é algo que pode ser forte e determinante para jovens raparigas que veem um espetáculo e que veem que é possível uma mulher ter outro papel que não só aqueles que a cultura ancestral dá às mulheres, não é? e que saltar e estar numa banda rock é algo que é feminino também, que pode ser uma forma de expressão com valor e com força e com impacto. Acho que nesse sentido sinto que posso ser útil nessa revolução lenta de alguma paridade entre géneros. Sim.
Sim, e outra coisa interessante nesse período agora também é que já existe um apreço maior, pelo menos, dos brasileiros pelo que está rolando em Portugal. Existem muito mais pessoas aqui do Brasil morando em Portugal, e essas trocas estão cada vez maiores. A gente tem visto também muita diferença de como era alguns anos atrás, quando não se tinha informação e conhecimento sobre a cena portuguesa. E agora a gente já tem um pouco mais, por essa internet, essa globalização, esse período pré-pandêmico estava ajudando bastante também com turnês de grupos e artistas brasileiros indo tocar por aí, e artistas daí também vindo fazer as incursões. E agora a gente vê que está sendo mais próximo, e a clã também, como a gente tinha falado no começo, né, nunca deixou de ter seus laços com o Brasil. Como é que vocês têm visto aí um pouco dessa cena atual?
Eu acho que isso realmente tem acontecido muito nos últimos anos. Sentimos muito isso, que é um bocadinho um pouco a quebra dos preconceitos, não só dos portugueses em relação aos brasileiros, por exemplo, em relação à música, aquela coisa de há uns anos atrás, do Brasil só vem samba, ou samba reggae,
o MPB,
ou música de carnaval. Portanto, havia uma coisa muito generalizada, não é? Hoje em dia já temos artistas de uma música mais alternativa em Portugal a virem do Brasil para cá e encherem salas importantes e com muito público português a conhecer a música, que é uma coisa que não acontecia há 20 anos atrás. E nós também sentimos, das últimas vezes que fomos ao Brasil, uma coisa mais natural, porque das primeiras vezes que fomos ainda sentimos muito aquele preconceito do português, que é, as pessoas ficavam muito admiradas por nós existirmos, por fazermos a música que fazíamos.
E não cantarmos fado.
Exato, e não cantarmos fado. Aquela coisa, ainda havia muito aquela coisa de conceito de português é todo padeiro e não faz outra coisa, não é? Que é natural, tem a ver com toda a imigração do passado. Mas hoje em dia eu acho que já não se sente bem isso, porque realmente temos muitos visitantes brasileiros também, muitos brasileiros que vêm para cá morar, e que percebem que estamos na cauda da Europa, no bom sentido, e que não somos o país atrasado, que talvez ainda tenha essa imagem no Brasil. Mas,
acho que atualmente
já não acontece.
Atualmente não. De facto, a globalização ajudou a nos conhecermos melhor, mas eu acho que algo muito importante também, e se calhar é até o fator mais importante, tem que ver com a troca de experiências e de parcerias e de colaborações entre artistas brasileiros e portugueses, que cada vez é mais comum e que resulta em parcerias interessantes em várias áreas, não só na música mais ligada às tradições, mas também à música mais alternativa, ao rock, ou à música mais urbana. E esse encontro eu acho que é muito saudável para os dois países e para as duas culturas.
Maravilha. E aí, assim, a gente está com o programa de rádio do Coquetel Molotov já há 17 anos, então a gente vive em um período de várias mudanças, e é meio anacrônico a gente falar de rádio num período em que existe internet e todo mundo ouve suas playlists em serviços de streaming por aí. E a música cada vez mais está sendo espalhada, mas como é que vocês têm trabalhado essa divulgação para alcançar os públicos, seja aí em Portugal, ter feedback de pessoas em outros países? Como vocês têm acompanhado isso daí? Só com as redes sociais, ou têm conseguido ainda mandar e receber respostas através de meios tradicionais, como o e-mail?
Não, é difícil, estamos um pouco perdidos, porque sem saber muito bem qual é a forma mais eficaz de comunicar, porque se por um lado percebemos que de facto é muito mais nas redes sociais que esse trânsito acontece, por outro lado é um trânsito muito anónimo, porque não tens a certeza se as pessoas... se as visualizações do teu vídeo significam que foram visualizações com atenção, se as quantidade de vezes que a tua canção foi escutada no Spotify, se a canção foi escutada até ao fim ou não, ou se foi escutada enquanto se fazia o jantar, no meio de outras coisas a que não se deu muita atenção. Portanto, é muito difícil aferir dessa medida se isso é realmente público genuíno, público que segue o teu trabalho, que gosta da tua música, que segue o que vais fazendo. Por isso, para nós, continua a ser o melhor termómetro de todos, é mesmo ir para o palco e ver como é que as pessoas reagem aos nossos concertos. Por isso, para nós é absolutamente essencial poder tocar ao vivo. Não só financeiramente continua a ser a maneira mais, mais segura de ganhar a vida, quando se consegue, porque não é fácil nos dias de hoje, em tempos pandémicos, tocar, não é? Mas tem de facto essa verdade de tu ali estares em frente a desconhecidos e perceberes cara a cara se eles gostam da música que tu fazes ou não. Mas ainda estamos numa fase de aprendizagem, nesta mudança de paradigma de consumo da música e de relação das pessoas com a arte, como é que se faz esse encontro.
Sendo que nós trabalhamos muito para... em Portugal e para um público português, a maior percentagem, né? E Portugal é um país muito pequeno, portanto não se compara à desfragmentação que provavelmente acontece no Brasil. Uma banda que quer chamar a atenção ou tem qualquer coisa de novo deve ser mesmo muito, muito mais complicado. Nós aqui em Portugal, apesar de tudo, há na mesma essa confusão e falta de atenção dos dias de hoje, todos os dias aparecem dezenas e dezenas de discos na internet novos para ouvir e são todos a melhor, the next big thing, não é? Vai ser tudo espetacular. E há muita esta coisa meia consumista e curiosidade também misturada, obviamente, as pessoas quererem ouvir tudo, mas acabam por não dar muita atenção a quase nada. E isto é uma luta para nós artistas, não é muito fácil de lidar com isto e de perceber como é que podemos fazer isto sem alterar aquilo que é o mais importante, que é a música que nós fazemos, a arte que nós fazemos, que é isso é que convém não ser alterado, mas realmente trabalhar o meio das redes sociais, da rede digital, e fazê-lo de uma forma interessante e artística é algo que os artistas têm que realmente fazer. Para nós ainda é mais difícil porque nós somos de uma geração em que nós, quando começamos, ainda existiam cassetes, fita cassete, não é? E tinha acabado o vinil, estava a começar o CD e já passamos por muitas revoluções, a coisa da pirataria, do Napster.
E agora volta o vinil.
Agora volta o vinil, exatamente. Nós agora vendemos mais vinis do que CDs aqui no nosso último disco. Portanto, fizemos uma edição de vinis e esgotou logo, rapidamente. É muito estranho. E é estranho porque tem a ver com o consumismo também, com o objeto. A maior parte das pessoas que compram vinil nem sequer tem leitor.
Não tem giradiscos para ouvir.
Não sei como é que se diz no Brasil giradiscos. Não há de ser giradiscos.
Toca discos,
é isso.
Okay. Mas acontece muito isso também, das pessoas compram porque querem ter o objeto, não é assim. Isso é tudo muito estranho para nós que somos dessa geração mais antiga. Pronto, há coisas nestes meios novos que nós gostamos muito, que nos interessam muito e com o qual nós gostamos de trabalhar, e outros que não nos entendemos bem, que não percebemos a intenção das coisas. Nós somos pessoas muito reservadas, portanto é logo muito estranho vivermos num tempo em que se tem que partilhar tudo, não é? Que qualquer coisa que faças tens que partilhar, dás um concerto, sais do palco, tens que partilhar o momento que sais do palco, tens que partilhar a viagem,
o pequeno almoço, tudo.
Para nós isso é altamente desinteressante e não fazemos esse tipo de coisas, mas percebo que muita gente passa e se dê bem com isso. Tem muito a ver com o espírito de cada um, né?
Pois é. E bem, gente, estamos chegando aqui ao final dessa entrevista e dou para vocês aí 5 segundos para escolher 3 músicas da Clã para a gente ouvir agora na sequência.
Ai, Deus! Ai, é um desafio grande.
A página cai bem.
Exato. Uma parceria com o Jano Lhoa, do álbum Corrente. uma canção chamada A Paz Não Te Cai Bem, que foi uma canção de trabalho muito importante desse disco. Tem que passar essa, é do último álbum, do Véspera, é uma letra do Arnaldo Antunes, é assim um tema bem, bem escaldante, mais que sexy, acho que é quase indecente, mas eu gosto muito, chama-se Dá o que Tem, é um poema maravilhoso do Arnaldo Antunes, estamos na dúvida entre o armário e Pensamentos Mágicos. Podes decidir tu o que preferes. O armário é uma canção com a letra da Capicua, uma MC portuguesa maravilhosa.
Ok, então. Agora, na sequência, agradecer ao pessoal da banda Clã, Manuela e Helder, que estão conversando com a gente de forma remota, aqui pela internet. E, bom, vamos agora na sequência ouvir três músicas da Clã aqui no programa Coquetel Molotov.
Ok.
Cada traço, um som. Coquetel Molotov. Não.
Ser feliz.